Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
O processo sobre a divulgação de escândalos financeiros no Vaticano, chamado VatiLeaks 2, entra nesta semana na reta final. As últimas três audiências acontecem entre hoje e quarta-feira. Cinco pessoas são acusadas de divulgar informações secretas da Santa Sé, entre eles dois jornalistas e um sacerdote espanhol, Lúcio Ángel Varelo. A sentença poderá ser pronunciada neste mês de julho. É sobre esse assunto que nós vamos conversar no nosso Linha Direta de hoje com a nossa correspondente em Roma, Gina Marques. Gina, bom dia. Explica para a gente do que trata esse processo VatiLeaks 2.
O processo VatiLeaks 2 julga cinco réus e começou em novembro do ano passado, depois que foram divulgados documentos secretos do Vaticano que revelaram má gestão das finanças do Vaticano e a corrupção na Cúria Romana. Por exemplo, cerca de 80% das doações para beneficência eram usados para manter o estilo de vida luxuoso dos cardeais. Esses documentos foram publicados nos livros de dois jornalistas investigativos, o Via Crucis, de Gianluigi Nuzzi, e a Varezza, de Emiliano Fittipaldi. Os jornalistas são acusados de divulgação ilícita desses documentos confidenciais. Já o sacerdote espanhol Lúcio Ángel Varelo Balda, próximo à Opus Dei, a consultora de comunicação italiana Francesca Immacolata Ciocchi e Nicola Maio, colaborador de Balda, são acusados de formação de quadrilha com o objetivo de divulgar notícias e documentos sigilosos graças ao cargo que exerciam no Vaticano. Ou seja, eles faziam parte de uma comissão encarregada de propor reformas no funcionamento do sistema financeiro da Igreja entre 2013 e 2014. Portanto, eles tiveram acesso aos documentos. Agora, é importante lembrar também que foi o Papa Francisco, em julho de 2013, a introduzir na legislação do Vaticano que a divulgação de documentos confidenciais contra a segurança do Estado é um crime. A punição prevista é de 4 a 8 anos de prisão.
E por que, Gina, a imprensa italiana chegou a definir este processo como uma nova Inquisição?
Porque este é um processo contra dois jornalistas por vazamento de notícias e não por difamação. O Vaticano não desmentiu nenhuma das informações publicadas nos livros. Portanto, se supõe que as notícias são verdadeiras. O trabalho de um jornalista é publicar informações. Além disso, a modalidade da defesa é considerada medieval, porque admite só advogados do Vaticano com pouco tempo para consultar os atos jurídicos. Portanto, o acusado não pode nomear o seu próprio defensor. A Santa Sé nunca aderiu à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos, exceto para Varelo Balda, que, como padre, é também cidadão do Vaticano. O que acontecerá com os outros quatro réus italianos se forem condenados à prisão? A Itália poderia extraditar os condenados a um país estrangeiro, ou seja, a cidade do Vaticano, que não garante a proteção dos direitos humanos?
Gina, e com todas essas questões, o que aconteceu durante estes 8 meses de processo?
Francesca Ciocchi tentou argumentar que o crime de que é acusada foi cometido em território italiano, portanto, fora da jurisdição da Justiça do Vaticano. A sua defesa pediu que ela fosse julgada na Itália como refugiada política, mas o Tribunal do Vaticano não acatou o pedido. Já o sacerdote Varelo Balda confessou ter entregado os documentos aos jornalistas, mas disse que divulgou essas informações confidenciais porque foi seduzido por Ciocchi. Segundo o padre, a consultora de comunicação que ele indicou para fazer parte da comissão do Vaticano é uma manipuladora que, com poder de sedução, o obrigou a divulgar os documentos. Francesca Ciocchi negou e disse que teve apenas uma relação profissional com o religioso.
E esse é o segundo processo apelidado de VatiLeaks pelo vazamento de documentos secretos do Vaticano. O que aconteceu com o primeiro, Gina?
O primeiro escândalo, em 2012, revelou a existência de uma ampla rede de corrupção, nepotismo e favoritismo em contratos com preços inflacionados dentro do Vaticano com parceiros italianos. Neste processo, o mordomo do Papa Bento XVI, Paulo Gabrielli, foi condenado em outubro de 2012 a 3 anos de prisão por roubo de documentos. A pena foi reduzida a 1 ano e meio até que, em dezembro, sempre de 2012, o Papa Bento XVI lhe concedeu o perdão. Para o outro acusado, o informático Cláudio Sciarpelletti, teve a pena de apenas 2 meses de prisão, que foi suspendida.
Obrigada, Gina Marques, a nossa correspondente em Roma, que participou do Linha Direta de hoje.